os 5 cantos do mundo.
Às sextas-feiras converso com provavelmente a pessoa, o homem que em Paris conhece melhor a comunidade portuguesa. Ele é autarca na cidade de Paris, no 14º bairro, e às sextas-feiras, da sua agenda apertadíssima, consegue arranjar uns minutos para conversarmos em direto, que nos deixa muito feliz. Hermano, bem-vindo!
Bonjour Lisbonne, ici Paris sur Seine, 28 graus.
Fantástico, não é? Fantástico. Bom, deixa-me dizer-te que o nosso WhatsApp bloqueou, não é? Com a nossa conversa de há pouco. Bom, adiante, meu amigo. Paris a receber entre a primavera e o verão, não é? Os próximos dias vão ser mais ou menos agradáveis a pergunta que te faço é convidativo. As coisas já estão abertas para se podermos passear de uma forma tranquila em Paris?
Temos mais duas datas depois desta primeira reabertura. É o dia 9 de junho e depois o dia 19 de junho. 9 de junho abrimos finalmente a parte interior dos restaurantes, com muitas regras, e também deixamos entrar mais pessoas em espaços como teatro, cinema e, sobretudo, salas de concerto. Amanhã à noite, amanhã sábado, vai-se realizar aqui na nossa arena, que tem 20 mil lugares, um concerto muito especial com um grupo francês muito conhecido, que é o Indochina, mas para 5 mil pessoas que receberam um convite individual, na condição, entre aspas, de terem feito o teste PCR, dois, de aceitarem participar numa experiência que é, basicamente, vão ser filmados durante o concerto, é um concerto, numa sala gigante e lindíssima, mas só com 5 mil pessoas, mas vão ser filmados porque é uma espécie de teste aos concertos que vão ficar disponíveis acessíveis nas próximas semanas. Ou seja, vai haver uma série de filmagens para ver se as pessoas respeitam o uso da máscara, quanto tempo é que respeitam o uso da máscara, como é que elas reagem, se elas se juntam, se elas ficam com espaço. Portanto, e é isso que está a acontecer. Isso é para no dia 9 poderem abrir. Depois, no dia 19, ainda vamos um bocadinho mais longe, inclusive na utilização dos restaurantes e, sobretudo, o recolher obrigatório que passou agora para as 9 horas vai passar no dia 19 para as 23 horas. 23 horas, que é bom porque, entretanto, começa o campeonato europeu de futebol, claro. E nós não podemos ir para casa depois de... sobretudo depois da vitória. A derrota é como quem diz, mas a vitória não.
Muito bem. Bom, nos teus passeios normais pela cidade de Paris, descobriste uma Avenida Luís de Camões, não foi?
Bom, essa não a descobri por várias razões. Descobri é que, de facto, essa placa foi uma decisão da Câmara Municipal há quase um século, porque Camões tem essa presença em França e numa altura em que Paris estava a prestar homenagem a uma série de escritores internacionais. Estou a pensar no Goethe, estou a pensar no Cervantes, por exemplo. Só que naquela altura, no início do século XX, ainda escreveram Camões à antiga, portanto com um O, um E, um N e um S. Não tem til aqui em França. O til transformou-se, entre aspas, num N de Noémia. Portanto, imagina, Avenue Camões passa para Camões. Bom, e essa avenida, que é uma avenida relativamente pequena, mas
onde é?
No bairro mais chique de Paris, que depois acaba essa avenida numa escada gigante, e no fundo dessa escada tens a estátua do Luís de Camões, num mármore cor-de-rosa, onde todos os 10 de junho, há agora mais de 15 anos, vou depositar flores e prestar homenagem ao nosso escritor, e também agora, há poucos anos, o embaixador de Portugal, e este embaixador Torres Pereira faz questão de o fazer de forma muito consequente, todos os anos, portanto, no dia 10 de junho, vamos depositar flores frente à estátua do Camões, na Avenida de Camões, isso mexe muito connosco. Primeiro estamos a completar os nomes. Havia uma série de nomes de ruas, de avenidas, cujo nome não dizia quem era a pessoa. As pessoas conhecem ou não conhecem, e começámos a juntar o primeiro nome. Porque muitas vezes eram mulheres e não sabiam que eram mulheres. Bom, aqui no caso de Camões, como para outros nomes que os franceses traduziram, francizaram de uma certa forma, havia a ideia de mudar a placa e de ter Camões com O, com E, com S e com til sobre o O. É isso que eu estou a trabalhar esta semana, para ver se é uma, sabes, nós chamamos uma falsa boa ideia. que é, ok, parece que é super simpático, mas, na verdade, são centenas de pessoas a morar nessa avenida, tens empresas, tens toda uma série de sistemas, inclusive de segurança, os bombeiros, blá, blá, blá. Nós, a cada vez que mudamos um nome, tem consequências. E, portanto, será que isso era uma boa ideia ou não?
Sim.
E, portanto, estamos a trabalhar sobre as duas. Ou mantemos esse nome, mas escrevemos por baixo o verdadeiro nome Luís Vaz de Camões, mas não mudamos fundamentalmente o nome, ou então alinhamos e dizemos assim, ok, paciência, a história reza assim, agora convém meter os nomes da forma como são escritos num país de origem, e sendo eles ainda por cima latinos, e, portanto, iremos transformar o N novamente num til. Essa foi uma das preocupações pequenas, engraçadas, mas que tem as suas consequências dessa semana no que diz respeito a Portugal em Paris.
Bom, para além disso, tens uma exposição que achas que é imperdível para quem vive em Paris, não, de jeito nenhum não pode deixar de ver. Que exposição é esta? Que artista é este?
Não é uma artista. E é bom, efetivamente, falar, e agradeço poder falar da Simone Veil. Simone Veil faleceu em 2017, nasceu em 1927, faleceu em 2017, foi a primeira presidente do Parlamento Europeu. Foi a mulher que aqui em França, a mulher política, que defendeu o fim da penalização do aborto. Foi ela que, nos anos 81 até sensivelmente... dos anos 77 até os anos 81, fez uma série de reformas sobre a segurança social, sobre o apoio às mulheres carenciadas, uma série de ações onde a Simone Veil marcou o espírito francês ligado à ação social. É uma mulher da direita francesa, foi deputada europeu, foi a primeira mulher presidente do Parlamento Europeu, mas a história da Simone Veil começa muito antes. A Simone Veil, com 14 anos, porque é de origem judaica, é levada para os campos de concentração, onde vai ver perder, obviamente, como milhares, os pais, alguns membros da família, não as irmãs, e a Simone Veil, que vai ser mais tarde, também vai entrar na Academia Francesa, sabes que a Academia Francesa é uma instituição, a espada dos que entram na Academia Francesa, o vestido, e a Simone Veil tinha uma particularidade, é que aquele número que foi gravado no braço de cada um dos judeus que foram internados nos campos de concentração foi o número que ela escreveu, mandou gravar na espada como membro da Academia Francesa. Essa senhora é para além da França, é para além da Europa, é realmente o que eu chamo uma cidadã do mundo, uma pessoa de uma qualidade, de uma capacidade de um humanismo que viveu o pior. Imagina, uma das fases dela é, e ela está a falar dela, que está na altura em que está nos comboios, os comboios que estão a levar milhares de pessoas para os campos de concentração, numa altura em que era, ainda por cima, o inverno, e a frase dela que nós metemos aqui, durante 3 meses está sobre a base da nossa câmara aqui, é... no meio dessa atrocidade, no meio de tudo o que nós estávamos a viver, até achávamos bonito as árvores que estavam completamente sós no meio da neve que nos rodeava. A capacidade de humanidade dessa grande senhora merecia uma exposição e merece muito mais do que simplesmente uma exposição, mas é isso que está a acontecer aqui na Câmara. A nossa sala principal ficou com essa exposição e nós convidamos, obviamente, todos os parisienses, mas eu acho que aqui valia a pena falar, porque quando se começar a regressar a essas viagens aqui em Paris, e se essa exposição pudesse também servir para outras escolas que não apenas as nossas, eu acho que era uma boa coisa. Portanto, é uma espécie de convite, não apenas a uma exposição, mas a lembrar... e é um bocado
Obra,
de contributo, lembrar da Simone Veil.
Muito
pronto,
bem.
Lembrar da Simone Veil. E se Portugal não conhece suficientemente a Simone Veil, ela não é apenas francesa, ela é uma cidadã do mundo, que foi alguém que fez mais do que as gerações inteiras.
Muito bem. Hermano, por hoje estamos conversados. Um grande abraço. Desfruta do teu fim de semana. Um abraço.
Obrigado.
Obrigado.
É a semana próxima.
Isso.